Aleluia. Sabe, a palavra de Deus, ela sempre nos orienta. Como eu falo para vocês sempre, quando eu leio a Bíblia, eu sempre estou lendo coisas que me corrigem, ou que falam comigo, ou mostram o meu estado, para que eu possa entender aonde eu estou, o que devo fazer, se devo progredir, no que devo progredir, no que devo melhorar. É sempre assim que a Bíblia nos ensina. Porque o que você sabe está fazendo certo, não precisa de correção. Mas o que você não está fazendo certo, precisa. E como saber? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de João. Desculpe, vamos ler primeiro em Mateus. Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13, diz assim: indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que o filho do homem, quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero começar a falar sobre isso. Eu vou ser o mais rápido possível aqui. Aqui Jesus fez uma pergunta para Pedro, e ele responde: quem as pessoas dizem que eu sou? Então, uns profetas, uma das pessoas que já passaram por aqui. E depois ele fez a pergunta: mas e vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus foi muito importante, foi muito interessante, merece nossa consideração. Ele falou: olha, você é bem-aventurado, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso, não foi nenhum homem. Ele disse: não foi nem eu mesmo que fiz isso, mas meu Pai que está no céu fez isso, revelou a você essa verdade. Ele estava dizendo que, fazendo um comparativo entre a palavra de Pedro, o nome Pedro, com uma pedra, dizendo que era uma coisa, a Bíblia sempre coloca a pedra fundamental, a pedra de uma construção, que ela é bem feita, não é? E Pedro significa pedra, mas não era sobre Pedro que a igreja seria edificada, mas sobre, sobre o fato de ele ter recebido alguma coisa de Deus, ou uma revelação. Então ele estava dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou sobre esta forma de relacionamento, de revelação, é que minha igreja será edificada. Ou seja, ele está dizendo que a igreja vai ser edificada debaixo de revelação, e não por informações de homens. Quando a pergunta foi dada e feita a Pedro, ele perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? E depois: quem vocês dizem que eu sou? Então havia uma resposta diferente de quem as pessoas diziam e de quem eles disseram. A resposta era diferente, porque umas diziam sem revelação, e outras disseram, no caso de Pedro, disse debaixo de revelação. A diferença foi exatamente essa, e é debaixo de revelação que a igreja andaria, e não como as pessoas. Mas essa pergunta, ela ainda é uma pergunta que devemos fazer a nós, porque não porque você está em Cristo, e porque hoje tem o Espírito Santo habitando em você, você pode não andar em revelação. Então devemos fazer essa pergunta que Jesus fez a Pedro: quem é ele para nós? Quem é ele para nós? Porque pode ser que nós tenhamos que responder isso, ou respondamos isso da maneira mais simples, ou da maneira como eu ouço, do que eu já ouvi sobre ele. Eu posso até repetir as mesmas palavras de Pedro, porque eu sei que Pedro disse isso. Então eu posso falar: não, Jesus é o Filho de Deus. Eu posso estar falando debaixo daquilo que eu ouvi, e não debaixo de uma revelação. Porque é diferente quando a revelação entra. Quando a revelação entra, entra também com ela uma atitude, um comportamento. entra um temor, entra coisas que fazem você andar diferente e pensar diferente. Quando a informação entra, não a revelação, é uma coisa normal, não tem poder, não tem influência na minha vida, não tem quase nada. Então essa pergunta deve ser feita para mim e para você do mesmo jeito. Quem você pensa que ele é? Ou quem ele é para você? Quem é Jesus? Essa resposta você deve dar para você mesmo. E você vai entender se está dando ela debaixo de uma revelação ou debaixo de um conhecimento apenas. Em João 12, essa você não precisa abrir, mas você pode gravar aí, João 12, 44 a 45, diz assim: Jesus chamou dizendo: quem crê em mim, as pessoas, quem crê em mim, crê não somente em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem crê em mim, crê não em mim, ou não somente em mim, mas aquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu quero só fazer uma comparação aqui. Aquele que está debaixo de uma revelação consegue ver o Pai. Aquele que não está, não consegue ver o Pai, porque nem conseguiu ver Jesus. Você entendeu? Você não consegue passar da informação quando não há revelação. Você não consegue enxergar além do que está daquelas palavras. Então, é um princípio, é uma coisa que vai gerar uma outra coisa. Então, se você quer entender o Pai, ou quer ver o Pai, é preciso que você tenha a revelação de quem é Jesus. Ela precisa vir dentro do seu coração com a força que a revelação tem. Porque a partir disso a sua vida vai mudar. A partir disso a sua história vai mudar, o seu comportamento vai mudar. Uma informação não muda ninguém, mas a revelação muda. A igreja ia ser edificada debaixo de revelação e não debaixo de uma informação. O apóstolo Paulo fala que ele não foi às pessoas com palavras de persuasão ou de convencimento humano, mas demonstração do Espírito e de poder. Há uma outra palavra que o apóstolo Paulo também disse, que Cristo, aprove ao Pai revelar a Cristo nele e não a ele. Ele diz revelar a Cristo em mim. Ele não fala revelar Cristo a mim, mas revelar a Cristo em mim. Ou seja, Jesus não é uma revelação de palavras, mas é alguma coisa que acontece dentro da gente. Se não houver uma revelação dentro da gente, obviamente eu vou ter um tipo de comportamento apenas casual, uma informação, alguma coisa que não impacta a minha vida, não muda ela no meu trabalho, não muda ela quando eu estou andando na rua, como estou falando com as pessoas, nem como estou vivendo no mundo. Então quando você tem a revelação, você tem muita coisa acontecendo dentro de você, há muitas coisas que começam a explodir dentro de você, mas sem ela as pessoas ficam paradas, ficam ouvindo. A multidão que seguia Jesus não tinha essa mesma revelação, preferiam acreditar que Jesus não era o Filho de Deus, mas um dos profetas, alguém com uma boa palavra, alguém que podia trazer alguma coisa para eles, podia dar a eles o que eles estavam precisando, mas não o Filho de Deus, que deveria ser obedecido, que deveria ser adorado. Você entende? Porque você imagina se o próprio Deus, eu estou falando daquela época, se o próprio Deus descesse e estivesse na nossa frente, estivesse na sua glória, porque não foi isso que Jesus veio fazer aqui. Ele não veio mostrar a glória dele, mas a do Pai. Então manifestou isso através de coisas que o Pai fez. Mas se ele viesse na sua glória como Deus, todos ficariam, nem teriam como ficar em pé, automaticamente se prostrariam e caíam diante dele. Mas a Bíblia fala que o que cremos é pela fé, não é porque fomos levados aquilo por uma revelação automática, mas por uma revelação que vem pela fé. Eu creio, eu estou ouvindo ele, eu quero ouvir ele, eu quero entender o que vem dele, eu quero buscá-lo. Então Deus vem e se revela a partir disso. Se Deus aparecesse aqui agora, ninguém aguentaria ficar na sua presença. Porque não estou falando que nós não podemos estar na sua presença, a sua glória ela é muito grande. E se eles, nós, nesse corpo que temos aqui, o corpo físico que temos, não é capaz de suportarmos essa glória, até recebemos o corpo glorificado. Então Deus tem essa glória tão forte. Mas Jesus, ele veio nesta mesma condição, mas não com glória aparente. Por isso nós conseguimos ficar diante dele. Mas ele merecia a mesma adoração. Você entende? Ele era o próprio Deus em carne, mas estava em condição humana, mas trazendo em si a revelação do próprio Pai. Agora, aprenda uma coisa que é importante aqui. Jesus fala que ele veio revelar o Pai, mas eu quero que você veja a conexão boa, ou a conexão que existe, e o que ele quer que nós entendamos sobre isso. Ele veio revelar o Pai, mas o Pai também veio se revelar nele. Porque a Bíblia fala que ele só fazia o que ouvia e via o Pai. Então os dois estavam trabalhando juntos. O Pai estava se revelando, estava mostrando a Jesus o que queria que ele fizesse. E ele estava fazendo o que o Pai queria que ele fizesse. Havia ali a conexão. O Pai tinha as suas obras e queria que o Filho visse as obras e então fizesse as mesmas coisas. Então Jesus disse: só faço aquilo que vejo e ouço o meu Pai fazendo. Eu fico ligado com ele para saber o que ele está fazendo, para poder fazer igual. E quando eu faço igual, eu mostro o Pai. Você entende? Esta era a revelação de Deus em Jesus. Você podia ver Jesus e o Pai nele. Para ver a glória dele, era preciso ter a revelação do Espírito. Para ver a glória, não era qualquer um, é como tocar em Jesus. Ele tinha nele toda a unção e todo o poder, mas as pessoas tocavam nele, não saía poder, mas quem cria tocava e saía. A questão é que era pela fé, tudo é pela fé. Quando andamos com ele, a revelação vem para nós, se cremos, se estivermos buscando ele, se queremos de Deus, Deus revela a nós, mas ele não se revela àquele que não quer. E quer, e querer tem a ver com crer. Crer tem a ver com acreditar e buscá-lo e ir atrás dele. Existe uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho que está entre crer e não crer, que não é boa. Quando você está num fato, ou numa condição, ou numa posição de quem não está crendo, mas pensa que está, então você está numa condição que não é boa. Porque isso é um grande engano. E um engano faz você pensar que está num lugar que você não está. E quando você não está, você está num outro lugar, você está com algum problema. E a Bíblia nos avisa claramente que é possível você saber que está no engano. Se você fizer um pequeno esforço, vai entender que está no engano. Porque a Bíblia não nos deixa ficar enganados. Ela nos mostra qual é a obra e comportamento e vida daquele que crê. E também mostra qual é o resultado daquele que não crê. E quando nós olhamos para isso, entendemos quando estamos ou não no engano. E devemos ser nós que vamos descobrir isso e então parar de andar no engano e então nos prostrarmos para buscá-lo. E quando buscamos, a revelação vem. Entra em nosso coração. Tudo na Bíblia é uma questão de atitude, de comportamento, de mudança, de uma ação proposital. Você decide fazer aquilo que Deus diz e então faz. Isso a Bíblia entende como uma busca, como uma realidade. Você quer fazer e seguir a Deus, então isso é uma realidade. Você está buscando Ele, transformando aquilo que é uma coisa para você agora, um desejo de conhecê-lo melhor, para uma realidade de revelação sobre quem Ele é. Se você não fizer isso, você vai estar apenas vivenciando um desejo raso, não é verdadeiro. Uma das coisas que é muito provável acontecer, ou acontece com muita frequência, é quando as pessoas, depois de virem a Jesus, não buscam, não andam com Ele, e acabam tendo algum tipo de relacionamento bem superficial, e passam o tempo todo. Acredito que Ele é o Salvador, creem nele como Salvador, mas a sua fé não passa disso, e porque não passa disso, a sua vida também não muda, não passa do que é. Aqui na Bíblia, por exemplo, ele diz assim, olha, um pouco, ele estava indo para o Pai, mais um pouco, João 14, 19 a 21, mais um pouco e o mundo não me verá mais. Ele está dizendo que mais um pouco, até agora Jesus estava com eles, eu quero que você entenda isso. Ele estava andando com eles, e o mundo também estava vendo eles. Ele andava por ali, a multidão via. Todos viam, Jesus, os discípulos viam Jesus, e o mundo também via Jesus. Mas agora ia surgir um momento que ele ia sair do mundo. Eu quero que você aprenda sobre isso. Ele fala, um pouco ou mais um pouco, e o mundo não me verá mais. No entanto, vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, e vocês também viverão, porque ele vai morrer e ressuscitar. E vocês viverão naquele dia. Vocês saberão que eu estou no Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então vai vendo como ele vai dizendo quem é quem aqui. naquele que tem os meus mandamentos, é tudo que ele manda fazer, em matéria de trabalho, vida, comportamento, esse é o que me ama. Ou seja, aquele que não faz isso é o que não me ama. É fácil você entender em que lugar você está. Então ele diz: e aquele que me ama será amado por meu Pai. Ele fala amado no sentido de manifestação, o amor manifestado, porque o mundo pode amar Deus, mas o amor de Deus não é percebido pelo mundo, nem é manifestado. Apenas na morte de Jesus, mas sua bondade não pode ser manifestada a ele, em matéria de dar a ele as bênçãos recebidas de Jesus, porque eles não creem. Mas que ele diz: aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Há uma diferença naquele que, quando alguém vem para Jesus, quando Jesus está aqui e ele foi para o Pai, ele estava diante de todo mundo, todos podiam vê-lo. Agora não. Agora não são todos que podem vê-lo. Quem pode vê-lo agora? Alguém pode falar assim: ah, pode ver aquele que recebeu Jesus. Veja bem, essa é a porta de entrada. Mas pode ver aquele que crê. Aquele que continua crendo. Você entende? Se você não continua crendo, você está como um mundo, que também não pode vê-lo. E essa pergunta vai ressoar: quem ele é para você? Quem ele é para você? Quem ele é para você? Porque ele não está mais presente aqui. Ou ele está presente pela fé, e pela fé nós o servimos como se estivéssemos vendo ele aqui. Ou então, ele não está presente. Ele é alguém abstrato para nós. Ele é alguém que não significa tanto. Apenas alguém que veio, que eu sei que é o Filho de Deus, mas nada mais do que isso. A minha vida não é influenciada por ele, não é influenciada por suas palavras, não é influenciada por seus mandamentos. Então eu me torno uma pessoa numa condição que é a pior que existe, porque eu penso que estou com ele, mas eu não estou com ele. Eu penso que estou andando com ele, mas não estou andando com ele. Eu penso que eu estou vou receber dele as promessas dele, mas não estou recebendo, porque ela é por meio de fé, ela é por meio de acreditar, ela é por meio de andar. Algumas promessas são condicionais, estão ligadas a fazer alguma coisa. Amém? Então, se você fizer tal coisa, virão sobre você essas coisas. Então, sempre é, assim como o problema também é, assim como os resultados do pecado também vêm, os resultados da bênção vêm por uma atitude, um comportamento. Como diz a Bíblia, né? Aquele que der, vai receber, aquele que semear, vai colher. Então, sempre está ligada a uma atitude. E algumas pessoas, por não entenderem muitas coisas, vagam em cima de pensamentos, ou alguns ensinos que nem são bíblicos, mas que elas ouviram em algum lugar, ou então elas tiraram do contexto, guardaram para elas e fizeram delas disso uma doutrina. A Bíblia não é um livro assim. A Bíblia não é um livro desconectado. É um livro todo conectado. Você deve entender o que está falando, penetrar no que ela está falando, entrar naquela vida da palavra de Deus, crer como se você estivesse vendo Jesus aqui agora, e então conversar com ele, falar com ele, sair abençoado pela revelação que você vai receber dele. Porque é assim que a vida de um cristão é impactada, pela fé e pela vida diária, como se você estivesse enxergando Jesus fisicamente aqui. Porque ele falou: o mundo não vai me ver mais, mas vocês vão. Eu vou sair daqui, da mente do mundo eu vou ser apagado, mas vocês vão continuar vivendo e eu vou viver dentro de vocês. Então há uma diferença enorme disso. Agora eu posso mesmo tê-lo em mim e estar indiferente à sua presença. Um cristão indiferente é um cristão, eu vou usar esse termo, irmão, de péssima qualidade e com grandes problemas para resolver em sua vida. Eu vou citar aqui umas palavras de Billy Joy. Billy Joy foi um pastor, já está com o Senhor. A sua igreja se desenvolveu nas dependências da Universidade de Oral Roberts. Ele era um amigo pessoal do irmão Reagan, de T.L. Osborne, de muitos outros, de Rick Renner, né? Mas já está com o Senhor, Billy Joy. E ele escreveu alguma coisa sobre indiferença. Ele diz: muitas pessoas no corpo de Cristo se acostumaram a fazer o mínimo em relação à igreja. Eles acreditam que frequentando aos cultos regularmente e ouvindo a palavra é tudo o que é exigido deles. Então eles não se incomodam de se voluntariar ou ajudar com as necessidades da igreja. Eles simplesmente não querem usar o seu tempo para servir o Senhor. Mas esse tipo de espírito de indiferença faz com que se afaste em colaborar com a missão do reino de Deus. Indiferença é o resultado de uma atitude morna perante Deus. E isto pode levar ao fracasso, distância de Deus e o seu plano, o plano dele para essa pessoa. Eu coloquei aqui, a igreja vai colocar para mim, algumas coisas que isso pode atrair a nós, né? Ou o que um espírito de diferença pode ser. Aleluia. Deus não quer que você seja morno em seu serviço a Ele. Ele preferia que você fosse quente ou frio. Uma pessoa morna faz Deus vomitar, ou vomitar a pessoa de sua boca. Ele fala, eu vomitarei vocês da minha boca. O morno. Você entende? Ele está falando com crentes aqui. Ele não está falando com não crentes. Ele está falando com crentes que são indiferentes, que fazem o mínimo, que se envolvem o mínimo. Eles não se envolvem totalmente. Deus quer um envolvimento total e não mínimo. O mínimo é uma atitude de um morno. Depois, essa é também uma fala de Billy Joy. Morno significa não ter zelo, paixão, entusiasmo ou disposição. Uma atitude morna leva à indiferença, que é definida como sendo neutro, apático, não agitado, sem cuidado, imparcial e medíocre. Essa é uma atitude morna. Aí podemos avaliar quem nós somos no corpo, aonde estamos no corpo e qual é a nossa atitude no corpo. Porque às vezes pensamos que estamos muito bem por frequentar uma igreja. Mas se eu estou fazendo o mínimo, é óbvio que eu estou numa atitude de indiferença e morno. E Deus quer que eu seja quente, Ele quer que eu seja cheio do Espírito Santo, porque eu recebi tudo para ser. Mas a atitude de buscar a Deus, ela é pessoal. Eu busco, eu me envolvo, eu vou atrás dEle, eu me torno o que Ele quer. Ele pode mudar a minha vida para ser alguém poderoso nas mãos dEle, Ele pode me levar a lugares que eu nunca fui. Amém, irmãos? Eu, quando nasci numa situação bem ruim. Meus pais, como eu falei, minha família, não eram só bem pobres, mas eles eram pessoas que não andavam com Deus. A minha mãe era uma boa pessoa, mas tinha que trabalhar, fazer muitas coisas, cuidar da família. Meu pai tinha vícios de bebida e outras coisas, né? Então eu não aprendi nada disso, não tive um crescimento com isso. Não era para eu ter nada na vida, nem chegar a lugar nenhum. Acho que muitos de nós temos histórias parecidas com essa. Mas se você tem um encontro com Deus verdadeiro, com Ele, Ele vai levar você principalmente. Eu não gosto de falar da palavra apenas, porque a palavra prosperar, ela é uma palavra, segundo Deus, ela não abrange a área financeira. Ela abrange principalmente a vida com Ele. Quando você prospera, o que você tem, está servindo o reino dEle com força. Amém? Isso é prosperidade no reino de Deus. Quando você entende isso, você penetra com força no que Deus diz com relação a toda a sua vontade para a progressão ou para o reino ser conhecido. Amém? Então, Deus me tirou do nada e me levou para lugares onde o reino pôde ser conhecido. Já viajei para fora do país, já fiz muitas outras coisas que Deus fez eu fazer sem as condições mínimas ou que eu teria para isto. Mas Deus foi me elevando cada vez mais para que o reino dele fosse crescendo. Por que Ele fez isso comigo? Porque eu estava pronto para ouvi-lo. Ele falava comigo e eu ouvia. Eu tinha que deixar coisas, eu deixava, porque eu não estava tendo uma atitude medíocre. Eu tive no começo, talvez, quando não sabia bem o que significava isso, mas quando eu entendi que eu precisava me envolver com toda a minha força, eu fiz. Não sabendo o que Ele queria para mim ainda, mas sabendo que o meu envolvimento era necessário para depois saber o que é que Ele queria. Amém, amados? Então essa atitude não é boa. O morno significa não ter zelo, paixão, entusiasmo ou disposição. Uma atitude morna leva à indiferença, que é definida como neutra. Pulou? Tá. Neutra, apático, não agitado, alguém que é bem quieto, né, no sentido de servir a Deus, né? Sem cuidado, imparcial e medíocre. Bota outra parte. Pessoas indiferentes olham as condições ao seu redor para determinar como eles se sentem sobre Deus e quando o servem, ou quando vão servi-lo, ou como vão servi-lo. Um espírito indiferente pode causar a você levar as coisas de Deus de um modo leviano. Deus falando de uma coisa muito séria com você e você ouvindo como... Deus falando uma coisa urgente para você e você ouvindo como... É leviano. Deus falando com toda a força, trazendo, querendo que você entenda a urgência de evangelizar, ou de falar, ou de ouvi-lo, ou de levar a mensagem, ou de receber dons, ou de manifestar dons, o que quer que seja. E aí eu ouço como, isso é leviano, é ouvir de forma leviana. Quem está falando é Deus, não é o vizinho, não é a pessoa do lado, é o próprio Deus. E eu, quando eu ouço isso, igual como estou ouvindo de uma pessoa, isso é uma coisa leviana. Está comigo ou não, meu irmão? Pode te levar a uma surdez espiritual, tolice, falta de entendimento de Deus e incapacidade de perceber a presença de Deus. Em tempos de tribulação, o espírito indiferente se inibe a começar a orações e pode morrer no pecado, porque não tem força. Eu estou falando sobre situações que acontecem por pessoas que são indiferentes ou são mornas. Elas se envolvem o mínimo possível naquilo que Deus fala na igreja, com suas finanças, com sua vida, com seu trabalho, com sua disposição em servir. Elas só querem frequentar os cultos e ir para cá. Já vi muitas pessoas falando isso. Ah, pastor, eu não quero me envolver não, porque na última igreja que eu envolvi, eu descobri que tinha alguns problemas com algumas pessoas. Eu falei, meu querido, eu vou te dizer uma coisa, você vai ter que se envolver nessa, vai descobrir que tem problema com pessoas do mesmo jeito. Inclusive, vão descobrir que tem problema com você também. Porque todo mundo tem. E quando nos envolvemos, estamos crescendo e amadurecendo para sermos melhor. Nos expomos justamente porque não somos perfeitos. Amém? Mas o Espírito está no nosso meio para nos ajudar a crescer. Agora, quando nós não nos envolvemos, ficamos numa condição apática, não querendo servir, não querendo nos envolver, e precisamos receber revelação do alto, revelação do céu. Os outros podem não ver Jesus, mas eu vejo. Os outros podem não ouvi-lo, mas eu ouço. Os outros podem não dar ouvido às suas palavras, mas eu dou. Eu vou ouvir o que ele está falando e vou ouvir como Deus falando comigo. E se um homem pode falar comigo, talvez eu vou pensar no assunto, mas ele falando, a palavra dele falando, eu não vou pensar duas vezes. É Deus falando comigo, ele quer que você obedeça. Eu não estou pedindo para você, ó, você vê aí se você quer obedecer ou não. Está dizendo, é para obedecer, não quer, não anda comigo. Ele nem vai receber a revelação, porque Deus é assim. Amém? Depois de ter enviado Jesus, ele não está negociando nada. Ele não está negociando. Billy Joy, ele fala, ele é até muito mais claro com relação a algumas coisas. Eu não sei se eu vou achar aqui, mas ele fala, por exemplo, da hipocrisia. Ele diz, alguém que está numa igreja e que não é, e que não vive diante dele como deveria viver, é hipócrita, porque sabe como deveria viver, mas não vive. Ele chama de hipócrita, porque as pessoas, mas hipócrita não é aquela pessoa que ela diz uma coisa e vive outra. Exatamente. Se eu digo uma coisa sobre o que Deus diz, mas vivo outra, defendo aquilo que eu estou dizendo que ele diz, mas eu estou dizendo como se eu fosse um seguidor dele, então eu sou hipócrita, porque eu não sou um seguidor dele. Você entende? Então a Bíblia nos chama ou de crentes, seguidores de Cristo, ou somos hipócritas, se conhecemos o caminho e não fazemos o que ele diz. Ele fala, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Isso ele fala para mim, para você, para todos nós. Então uma atitude indiferente daquele que nós temos a revelação de quem ele é, Não vai acontecer. Se eu sei quem ele é porque eu estou buscando ele. Se eu estou buscando a revelação do Pai sobre as coisas de Jesus, até hoje eu recebo muitas revelações, porque eu estou numa condição de crescimento, eu estou avançando cada vez mais, a minha maturidade espiritual está aumentando, então eu recebo revelações de Deus para a minha vida, porque eu estou apto para receber mais coisas dele. Então quando eu busco, eu estou lá orando e eu sou desejoso de receber mais dele, ele sabe que eu tenho muitas coisas ainda para receber dele, de informação, de revelação. Então ele vai me revelando, ele vai falando o que é um relacionamento com ele. Essa informação, ela vai crescendo, 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 crescendo. Ela não vai parar até o dia que ele voltar e me levar, porque eu não recebi tudo, até porque eu estou crescendo ainda. Você entende? Eu não sou uma pessoa perfeita, como o apóstolo Paulo diz, eu não creio que alcancei a perfeição, mas eu estou caminhando para lá. Eu me esqueço, as coisas ficam para trás e caminho para as que estão adiante de mim. Eu não alcancei aquela maturidade ainda, mas eu estou buscando alcançar cada vez mais. O que eu alcancei, ele diz, eu já alcancei. Agora eu não vou ficar parado no que alcancei. Eu caminho para conhecer mais. Eu caminho para receber mais. Eu caminho para a perfeição. Amém, irmãos? Envolvimento mínimo não é para crente. O crente se envolve no máximo. Ele se envolve com tudo. A Bíblia sempre fala de tudo. Aquele que entregou tudo, abandone tudo, deixe tudo e me siga. A Bíblia não fala para você entregar parte, para você vir em parte, para você ofertar parte. Ele fala para você vir com generosidade, com tudo que você tem, com força, com determinação, porque ele não quer trabalhar com pessoas que deixem, que tratem Deus como qualquer pessoa. Sabe, o irmão Reagan diz uma coisa que é interessante. Ele fala, uma vez, eu sei, você vai entender se você é dessa igreja, não é? Nós não temos o costume aqui de bater palma para Jesus. Batemos palma para as pessoas, batemos palma nos cantos, mas não batemos palma para Jesus, não é? Você não vai ver ninguém aqui falando, vamos, uma salva de palma para Jesus. Por que nós não fazemos isso? Porque essa é uma forma de louvar homens. Você bate palmas para homem, você não pode fazer para Deus o que você faz para homens. Você entende? Você pode bater palmas para o homem, mas bate agora para Jesus. Agora para o homem. Agora para Jesus. Não, meu irmão. Você não encontra na Bíblia bater palmas para Deus. Você manda, você vê cantando, você vê a forma de louvar, né? As árvores cantam e batem palmas louvando. Mas bater palmas para ele, isso é um louvor, é uma adoração humana. Nós não fazemos isso, amém? O ser humano, ele quer agradar a Deus como agrada um homem. Não faça isto. Aleluia. Deus é diferente dos homens. Você pode dar parcial a um homem, você pode, às vezes, não dar atenção a alguém, você pode duvidar de alguém, mas de Deus você não faz isto. Quando você lê a Bíblia, você deve entender que ele não pede para você vir com cuidado. Ele fala, ou você crê em mim, ou você não vai receber nada de mim. Ou você anda comigo, ou não vai ter aquilo que eu tenho para te dar. Nem mesmo o céu. Amém, queridos? O envolvimento é 100%. É total. Deixe tudo, vem e me segue. Renuncie tudo quanto você possui, vem e me segue. Esta é a palavra dele, renunciar a tudo quanto possui, vem e me segue. Senhor, eu não posso renunciar a tudo quanto possuo. Ele não fala você tirar agora nada do seu bolso, jogar as coisas por aí e falar, olha, se eu precisar, ou se tiver que desfazer disso, você vai ter que fazer. Senhor, eu não sei não. Você precisa de revelações progressivas, talvez. Mas precisa crescer. Porque se você não chegar nesse nível, você não pode ser usado por ele. E nem ele pode colocar coisas nas tuas mãos. Porque tudo que ele colocar na tua mão vai ser teu e não dele. Você entende? Se você hoje não dá o que tem, o que ele colocar na tua mão vai ser teu e não dele. Porque ele usaria você. Amém? Porque se hoje você não entrega, amanhã o que ele vai colocar nas suas mãos, que é dele, que também, o que está na sua mão também é dele, mas você acha que não é. Mas, se mais vier, você vai pensar, isso aqui é meu, o que eu vou dar, é o que eu quero. É óbvio que Deus não usa pessoas assim. Ou você já entrega tudo agora e vem para ele, o que ele colocar nas suas mãos, sem vai ser dele. Ou então não. Uma atitude medíocre não é uma atitude de um cristão real, o verdadeiro, daquele que crê. Ou cremos em Deus e identificamos que ele é dono da minha vida e tudo que eu tenho, ou então ele não é dono de nada. Amém, irmãos? Então fazer o mínimo para Deus na igreja não existe. Quem faz o mínimo não está fazendo nada. Quem faz tudo está fazendo algo para ele. Amém? Está fazendo algo que de fato é importante. Então devemos entender quem é Jesus para mim. Quando eu falo quem ele é para mim. Quando ele pergunta quem eu sou para você. A resposta que nós damos talvez encontremos aí a resposta para a nossa vida. Porque se ele é para mim o que eu digo que sou... Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu devo estar alinhado com aquilo que ele diz. Se eu não estou, ele não é o que eu estou dizendo que ele é. Eu estou apenas falando sobre o que eu sei, e não sobre o que me foi revelado. Eu estou falando como a multidão fala, o povo fala, mas não como o discípulo que anda com ele fala. Não como aquele que ainda o vê, e ainda o percebe, ainda o tem consigo. Meu tempo já acabou, só quero ler aqui para você um texto que ele diz. Em João 14, 15, 17. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro consolador, a fim de que vocês estejam, a fim de que estejam com, você para, com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Repita comigo, não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Ele está falando de alguém que o mundo não vê e nem conhece, mas que nós vemos e conhecemos. Quem conhece aqui? Essa é a pergunta de Deus. Você conhece o Espírito Santo? A primeira é, você vê Jesus e o conhece. Você percebe a sua presença. Você conhece o Espírito Santo? Percebe a sua presença? Porque se as duas coisas não estão acontecendo, você apenas sabe de coisas, mas não vive coisas. Amém, irmãos? Amém. Essa identificação é importante para que você possa saber o estado em que você está ou aonde você está. E você então sai desse lugar para ser quente. Sai do lugar da indiferença, do envolvimento mínimo. E saia para um lugar onde você é quente, onde você se envolve com Deus com força. Amém? Quando você faz as coisas porque sabe que pode fazer, tem habilidade de fazer. E não porque você tem vontade de fazer, mas porque sabe que precisa vencer quem você era. Precisa vencer a pessoa que você era. Eu me lembro que quando eu, logo que iniciei meu processo de trabalho secular em vendas, eu tinha que lidar com situações minhas. Eu precisava vender, mas eu em alguns lugares a mentira era alguma coisa que ganhava muito. Você mentindo, você poderia dar, pegar um cliente, ganhar alguma coisa assim, não é? E no início da minha caminhada, eu não mentia, mas não digo para você que eu não fui tentado algumas vezes, você entende? Não a mentir, mas a ficar quieto quando a pessoa perguntava uma coisa que sabia que não era verdade, e se eu não respondesse, ele ficaria acreditando naquilo lá, mas eu tinha que dizer, não é assim, você entende? Então eu às vezes queria ficar quieto, mas eu falei, não, eu tenho que falar. Eu vou perder o cliente, mas eu tenho que falar. Ele pensa que é assim, alguém disse para ele que é assim, não foi eu que disse, e eu tentava me dar desculpa para mim, dizendo assim, não foi eu que falei, né? Mas quando eu entendia que eu estava dando sustentação àquela mentira, eu disse, não é assim. E às vezes eu perdi o meu cliente. Você entende? Mas eu não perdi a minha comunhão com Deus. Eu não perdi o meu relacionamento com Ele. Eu segui em frente na minha vida com Ele. Ele só me abençoou. Eu perdi aquele, ganhava 3, 4, ganhava muitas outras coisas. Deus sempre abençoou o meu caminho. Às vezes não era naquele mês, nem no outro, mas vinha. De alguma forma, vinha na minha vida, você entende? Não era uma compensação. Você não faz uma coisa para ser abençoado. Você faz porque é Deus falando que você não pode ser assim. E eu não posso ser assim. Eu não posso mentir, não seria leviano com Ele. Se Ele diz para você não fazer, é para não fazer. Se Ele fala para você não andar assim, é para não andar assim. Se Ele manda você se envolver com Ele 100%, é 100%, não pode ser 99%, tem que ser 100%. Tudo que parecer com você 99%, tira a sua vida e envolva aquele 1% para que seja 100%. Amém, irmãos? Porque você vai sair do morno, do indiferente, e isso é um desafio. Você vai ter que fazer muitas coisas que você não quer fazer. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas que você não quer abrir. Mas a vida com Deus depende do seu envolvimento pleno. Ou você encara esse relacionamento e essa aliança como uma coisa séria, ou então se você está brincando, Deus não está. Deus não está. Então Ele não quer envolvimento mínimo, Ele quer envolvimento máximo. Amém? No reino de Deus. Ele quer envolvimento máximo com Ele. Se envolva no máximo, no grau mais alto. E o que você não está sabendo ainda, Ele vai te revelando. Ele revela a você. Por causa do seu coração, do seu desejo de se envolver. Você não está interessado no que Ele quer te dar, no que Ele pode te dar. Você está interessado em servir, porque você vai morrer. Amém, irmão? Você vai morrer. Aleluia! Você vai morrer, ou Ele vai voltar, vai te levar, você vai ser arrebatado, ou você vai morrer, minha irmã, e vai morrer logo. Logo, eu estou falando, você não adianta você pensar que vai viver 100 anos. Meu irmão, as pessoas podem até chegar nos 100 anos, mas a tendência é 80, 90, por aí, ficar entre 70 e 80, 90, mas ele vai morrer, por essa idade aí, até 100 anos vai morrer. Então faz a conta aí, quanto você já viveu, quanto está faltando. Se vai chegar até lá, e se for, é só isso aí. E vai morrer, meu irmão, acabou a tua história aqui, acabou o que você ganhou, acabou o que você fez, aí as contas vão ser ajustadas. É melhor você pensar agora e levar a sério tudo o que ele diz, e se envolver com ele 100%, porque depois, meu irmão, vai desfrutar daquilo que ele tem para a sua vida, se você tiver no envolvimento 100%, senão o pecado vai dominar você, como nós falamos ali, amém? Vai morrer no pecado, alguém que é indiferente morre no pecado, ele não consegue nem orar, nem se levantar para orar, porque ele é indiferente, ele não vê Deus como uma possibilidade, não vê Deus como real. Ele está fazendo as coisas, não percebe a presença de Deus. Quando ele fala uma coisa errada, quando mente, ou vê alguma coisa, ele não percebe que a presença de Deus está ali, diante dele. Ele é indiferente. Mas é um frequentador de igreja, dizimista muitas vezes. Dá a sua oferta, não dá baseado no que a Bíblia fala sobre generosidade, mas dá uma oferta ali. E ele diz que por causa disso ele está bem. Não está não. A indiferença mostra onde é que nós estamos. Amém? As pessoas pensam que atitudes isoladas do coração podem funcionar. Não é não. É o coração que deve gerenciar as atitudes. Uma atitude sem ser gerenciada pelo coração, ela está apenas se enganando ou enganando alguém. Ela não é feita da maneira correta, não é feita da forma certa, e obviamente ela vai se encontrar com esse problema lá na frente. Amém, irmãos? Você pode repetir comigo? Eu não posso ter uma atitude medíocre. Diga, eu não posso me envolver o mínimo. Diga, eu tenho que dar 100% da minha vida, do que eu sou, do que eu tenho, para o Senhor. Diga, a minha vida não me pertence mais. Ela é dele. Então, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é dele. Diga, eu não vou dar o mínimo. Eu vou dar o máximo. Amém, irmãos? É assim que a palavra de Deus diz. Você dá o máximo, porque o máximo é tudo. Amém? É tudo. Ele sempre exaltou o tudo. Fulano deu tudo, ciclano deu tudo, deu tudo, porque ele é um bom pai. E ele sabe olhar o filho, e sabe recompensar o filho no seu coração, quando o coração dele foi entregue ao Senhor. Amém, amados? Você foi abençoado essa manhã? Amém.